Hoje nós vamos discutir sobre mais uma droga clássica. Hoje a gente vai discutir sobre hidralazina. A hidralazina exerce um efeito vasodilatador periférico através de uma ação relaxante da musculatura lisa dos vasos, principalmente das arteríolas. Mas o efeito não é totalmente compreendido. Em pacientes hipertensos, a gente vê uma queda de pressão arterial mais intensa na pressão arterial diastólica do que na sistólica, além de um aumento na frequência cardíaca, um aumento do volume ejetado e um aumento do débito cardíaco. A vasodilatação periférica não é uniforme. Então, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo renal, cerebral, coronariano e hispânico, mas a gente não vê muita diferença no fluxo sanguíneo na região cutânea e muscular. Ataque cardíaco reflexa pode ocorrer, então, como um efeito paralelo. E em alguns pacientes, a gente pode considerar associar beta-bloqueador para aliviar esse efeito. Então, além de atuar reduzindo a pós-carga pelos mecanismos que a gente comentou, a gente sabe que o uso da hidralazina pode também levar a uma retenção de líquidos e retenção de sódio. E se a gente está falando de um paciente com insuficiência cardíaca, isso pode ser importante. Muitas vezes, a gente pode precisar otimizar diurético também nessas situações. A hidralazina é absorvida rapidamente, tendo um pico de concentração plasmática em torno de uma hora. O tempo de meia-vida dela é em torno de 2 a 3 horas. Se a gente administrar hidralazina associado à alimentação, isso pode diminuir o efeito vasodilatador dela. Quando o paciente tem uma disfunção renal mais importante, esse tempo de meia-vida pode prolongar bastante, podendo chegar até quase 16 horas. Então, para um paciente com disfunção renal, a gente tem que levar isso em consideração. Além disso, a gente sabe que a hidralazina ultrapassa a barreira placentária e também é excretada no leite materno. A gente vai comentar melhor sobre isso, mas isso não contraindica absolutamente o uso dela nessas situações. A gente encontra hidralazina nas apresentações de 25 e 50 miligramas, podendo ser encontrada tanto na formulação genérica como na formulação, o nome mais conhecido, que seria a presolina, que é a formulação apresentada pela Novartis. Como que a gente vai poder indicar, então, hidralazina? Então, hidralazina a gente vai indicar para paciente com hipertensão arterial, geralmente o paciente com hipertensão arterial mais grave. Então, o paciente já vai estar utilizando IECA ou BRA, mais bloqueador de canal de cálcio, mais diurético. E se tiver com uma hipertensão arterial de difícil controle, aí sim entraria hidralazina. Então, não é uma droga para entrar de cara, mas pode ajudar nesses pacientes mais refratários. Outro cenário que a gente pode utilizar a hidralazina seria no paciente com IC, com fração de ejeção reduzida. Então, ela foi uma das primeiras drogas a mostrar benefício nesse cenário, junto com o nitrato. Então, o primeiro trabalho saiu lá em 1986, foi o estudo VREFT-1, comparando hidralazina e nitrato contra prazosin, e mostrou que hidralazina e nitrato iam melhor. Depois saiu o VREFT-2, comparando com o IECA, mostrando então que IECA seria superior a hidralazina e nitrato, então virou primeira opção. E com o tempo eles foram vendo que para paciente afrodescendente, para pacientes negros, parece que hidralazina e nitrato ia muito bem. Tanto que em 2004 saiu um estudo chamado AHEFT, que foi um estudo avaliando exatamente esse perfil de pacientes. Então pacientes com IC, com fração de ejeção reduzida, que já estavam utilizando IECA ou BRA, beta-bloqueador, espironolactona, tratamento completo para a época, e eles compararam associar placebo ou hidralazina e nitrato ao restante do tratamento que eles estavam recebendo. E mostrou uma redução de hospitalização de 33% e uma redução de mortalidade de 43%. Então, para esses pacientes, vai muito bem associar hidralazina e nitrato, obviamente, se a pressão permitir. Então, como é que está nas diretrizes brasileiras? Hidralazina e nitrato entra com indicação classe 1 para tratar IC com fração de ejeção reduzida para pacientes intolerantes a IECA ou BRA. Então, não pode usar nem IECA nem BRA. Hidralazina e nitrato é uma boa opção. Entra também com indicação classe 1 para paciente que continua em classe funcional 3 ou 4, afrodescendente, já com o restante do tratamento otimizado. E se não for afrodescendente, entraria com uma indicação 2A. E que dose que a gente vai utilizar então? A gente geralmente começa com uma dose baixa, 25, 2 vezes por dia, e para pacientes hipertensos a gente pode chegar até 200 mg por dia, dividido em 3 a 4 vezes, e para pacientes com IC, com fração de ejeção reduzida, a gente pode chegar também a 50 mg de 6 em 6 horas, ou em alguns casos até usar 300 miligramas por dia. Então tudo depende de quanto que cabe, quanto que você consegue vasodilatar esse paciente. Lembrando que pacientes com disfunção renal ou disfunção hepática, a gente pode precisar reduzir a dose, reduzir o intervalo das doses, e isso tem que passar na nossa cabeça quando a gente está indicando hidralazina para esse paciente. quando que a gente não vai poder utilizar a hidralazina? Então, quais seriam as contraindicações? Então, primeiro, paciente com hipersensibilidade à droga, não vai poder utilizar. Paciente com uma IC de alto débito, também a gente não deve utilizar. Ou paciente com ataque cardíaco persistente. Paciente com uma IC direita, com hipertensão pulmonar, também não vale a pena usar a hidralazina. Paciente com estenose mitral ou estenose aórtica mais importante, também a gente não deve utilizar a hidralazina. E a gente deve evitar para pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. A gente vai comentar um pouco em relação aos efeitos colaterais, mas a gente pode ter um lúpus induzido por fármacos relacionado à hidralazina. Então, o ideal é evitar também nesses pacientes. Quais seriam os efeitos colaterais mais comuns? Então, a gente pode ver taquicardia, sensação de palpitação, pode ter cefaleia, pode ter artralgia, mialgia, pode ter edema articular, pode ter sintomas gastrointestinais, como náuseas e vômitos, pode ter também flushing e pode dar, obviamente, hipotensão pelo próprio efeito da droga, além dos sintomas lupus-like, que a gente vai comentar melhor agora. O que é, então, o lupus induzido por fármacos? É uma reação adversa idiossincrática de natureza autoimune que pode ocorrer com várias medicações. Hidralazina é uma das mais comuns. Então, o mecanismo é multifatorial. A gente sabe que pode ter um perfil de acetilador lento relacionado ao metabolismo da droga, pode ter relação com a dose, tem vários fatores que podem interferir. E tem algumas características que vão diferenciar do lúpus eritematoso sistêmico. Então, o paciente vai ter alguns sintomas que lembram o lúpus eritematoso sistêmico, mas tem algumas coisas que nos ajudam a diferenciar. Então, primeiro, a distribuição dos sexos é semelhante. Então, o lúpus seria muito mais mulher. Aqui no lúpus induzido por fármacos, a gente vai ter homem e mulher igual, forma semelhante. Além disso, a gente tem muito mais em pacientes mais idosos, pacientes com mais idade. Lúpus a gente vê muito mais em pacientes jovens. Em relação a autoanticorpos, a gente vê aqui no lúpus induzido por fármaco muito mais antihistonas positivo. A gente vê muito menos anti-DNA, anti-SM e complemento baixo do que a gente vê no lúpus eritematoso sistêmico. Então, esse perfil de anticorpos e de complemento pode nos ajudar a pensar e diferenciar essas duas situações. Então, tratamento. Como a gente vai tratar um lúpus induzido por fármaco? A gente vai suspender a droga, que a gente está suspeitando que seja culpada por isso. Pode utilizar anti-inflamatório não hormonal, se tiver policerosite. Pode utilizar corticoide tópico, se tiver manifestação cutânea. E pode utilizar hidroxicloroquina também, dependendo das manifestações que a gente está vendo. Usar corticoide sistêmico no lúpus induzido por fármaco é raro. Em geral, não precisa. Em relação à gestação, então a gente sabe que no terceiro trimestre da gestação, a hidralazina é muito utilizada no tratamento de pacientes com eclâmpsia, com doenças hipertensivas da gestação. Então, nesse cenário, é seguro, tem uma experiência vasta, a gente pode utilizar a hidralazina. Antes do terceiro trimestre, a tendência é evitar usar a hidralazina por falta de evidências. Então, a gente tem uma evidência forte no terceiro trimestre, mas primeiro e segundo trimestre, paciente que era previamente hipertenso, aí o ideal é evitar hidralazina por falta de evidência. Em relação à amamentação, a gente sabe que hidralazina passa sim no leite materno, mas há evidências que tem pouco efeito sobre o lactente. Então, em teoria, paciente que está amamentando, utilizando hidralazina, não tem problema, pode continuar amamentando. Então, essas foram as dicas em relação à hidralazina. Espero que tenham gostado. Continuem nos acompanhando todo dia, um conteúdo novo aqui para vocês.